Boa noite a todas e todos aqui presentes na nossa sala, vereador Ramon Barbatti Filho, público que nos acompanha também na transmissão pela live, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta esta audiência pública proposta pela comissão especial instituída pela resolução número 55 de 2022 para debater Projeto de Lei Complementar número 4 de 2022, que acrescenta parágrafo 2º e renumera parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3 de 6 de agosto de 2014, o Plano Diretor. Essa comissão é composta pelos seguintes vereadores: vereador Celso Duarte, presidente; vereadora Márcia Fumagalli, vice-presidente; Adenildo Padovan, relator; Cristiano Bonapace e José Clemente. Registro conosco aqui também a presença da vereadora Zumancinello, dos vereadores proponentes deste projeto, vereador Marcelo Lemos, vereador Carlos Delgado. Compõe a mesa de trabalho conosco, representando o Executivo Municipal, Secretária Municipal de Turismo, Vanessa Welter; Secretário Municipal de Planejamento, Carlos Prudêncio; Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano; e o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Maico Goulart, aqui à nossa direita. Também compondo a mesa, registramos a presença do Capitão de Corveta Carlos César Silva, comandante da Marinha, acompanhado também pelo suboficial Lucas Samuel Machado, representando a Marinha do Brasil. Solicito à vereadora Zumancinello que faça a leitura do projeto de lei complementar que deu origem a esta audiência.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, vereador Celso Duarte, os proponentes do projeto, vereador Marcelo Lemos, vereador Carlos Delgado, vereador Clemente Correia, o relator do projeto, vereador Adenildo Padovan, representantes da Marinha do Brasil, secretários, secretário Prudêncio, secretária Vanessa, secretário Michael, secretário Rodrigo, muito obrigado pela presença de todos e todos os presentes. Eu vou fazer a leitura do projeto e alteração dos artigos, um artigo, né? Projeto de Lei Complementar número 4 de 2021. Acrescento o parágrafo 2º. Enumero o parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, artigo 1º, parágrafo 2º do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, artigo 97, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Ficam desobrigados do cumprimento de recuperação da quota do acesso previsto no parágrafo 1º os clubes náuticos de embarcações e empresas de garagem, comercialização ou colocação de barcos a motor ou a vela, bem como de transporte aquáticos de passeios turísticos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, Uruguaiana, 23 de junho de 2021. Vereadores proponentes: vereador Carlos Delgado, bancada progressista; vereador Marcelo Lemos, bancada PDT. Justificativa: o acréscimo do parágrafo 2º e, consequentemente, remuneração de parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 003/2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Rural e Ambiental e dá outras providências. Justifica-se pela necessidade de regulamentação das atividades ligadas ao ramo náutico, proporcionando um acesso fácil e rápido ao rio. primando, inclusive, por questões de segurança, uma atenção necessária, indispensável para o desenvolvimento do turístico náutico local. Vereador Carlos Delgado, bancada progressista. Vereador Marcelo Lemos, bancada PDT.
Muito obrigado pela leitura, vereadora Zuman Cinello. Registramos conosco também a presença do tenente Miller, da Patran, que em breve vamos também alocar na mesa de trabalho. E conosco também a vereadora Márcia Fumagalli, que também integra esta comissão especial. Foram convidados para participar dessa audiência pública secretarias do município, entidades interessadas, entidades representativas e comunidade em geral. Registramos o recebimento de ofício do IBAMA, o qual manifesta a impossibilidade de comparecimento neste evento e destaca os cuidados às legislações pertinentes, em especial a Lei 12.651, de 2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa e resolução do CONAMA 369, de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social de baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção de supressão de vegetação em área de preservação permanente, APPN. Explicando a nossa dinâmica desta audiência pública, ela ocorrerá da seguinte maneira: vamos disponibilizar 10 minutos para os integrantes da mesa que tenham interesse em manifestar-se, para que façam as suas explanações, e vamos abrir também para o público. Quem tiver interesse em fazer questionamentos, comentários, também pode se inscrever estando aqui presente no plenário ou mandando mensagens pela nossa live do Facebook. E os presentes aqui, a gente vai limitar o tempo à manifestação de, no máximo, 3 minutos para uso da tribuna. Iniciando, então, colocamos à disposição a palavra aos vereadores que propõem esse projeto. Vereador Carlos Delgado, vereador Marcelo Lemos. Palavra, primeiramente, com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Celso, presidente da mesa. Bom dia, caros, boa noite, caros colegas, autoridades presentes, civis e militares, bem como o plenário. A Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, prevê que aqueles municípios com mais de 40 mil habitantes devem instituir o seu plano diretor. Nós temos a Lei Complementar de 04, que é de 3 de agosto de 2014, institui em Uruguaiana o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental. Temos aqui o pai do Plano Diretor nosso, que é o arquiteto Carlos Prudêncio. Eu, na oportunidade, fui o relator do Plano Diretor. E o Plano Diretor vem a ser, talvez, a peça de maior importância no que tange o desenvolvimento do município. Óbvio que nem sempre ele é seguido, por isso que nós temos que dispor das ferramentas e equipamentos públicos pertinentes para a fiscalização e o esforço para que ele seja cumprido. Com base nisso, a alteração que se dá para a tentativa, a busca desse embrião, dessa inseminação, dessa semente do turismo náutico no nosso município, se dá através de uma alteração, de um acréscimo ao plano diretor. Hoje nós, sabidamente, conhecemos que é proibido a construção de estruturas na beira do rio, e é justamente isso que nós queremos reverter, para que toda a população possa, através, aí depois, seja do investimento privado, do investimento dos clubes náuticos, ou até mesmo de PPPs e esse tipo de investimento, possa ser ofertado serviços que incentivarão o turismo náutico, seja um turismo interno ou um turismo externo, aluguel de barcos, aluguel de passeios, entre tantos outros. E assim nós tivemos, comandante, a perspectiva junto ao gabinete do vereador Carlos Delgado dessa apresentação. Tenho certeza da importância do tema, justamente por isso nós estamos contando com várias pessoas, os clubes náuticos, a Unipampa, entre tantos, e a sensibilidade dos colegas vereadores e das secretarias do governo. Resumidamente é isso. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Passamos a palavra ao também proponente, autor do projeto, vereador Carlos Delgado.
Boa noite a todos, presidente, vereador Celso, demais membros da comissão, relator, vereador Padovan, vereadora Márcia, vereadora Zuma, colega Marcelo Lemos também, que assina o projeto junto conosco, demais secretários do município, autoridades, todos os que estão aqui hoje, essa noite, que atenderam o nosso convite, e a gente vê pelo número expressivo de pessoas a importância do tema, a importância dessa mobilização, que realmente, de fato, é algo que se faz necessário para a gente realmente poder tirar do papel o que a gente tanto precisa e tanto almeja, que é concretamente o turismo náutico. Este projeto nada mais é do que uma viabilização de um projeto para que o Uruguaiana possa oferecer a quem tem interesse de empreender, implementar e investir nessa questão do turismo náutico, independente da modalidade, para que isso possa facilitar esses investimentos e esses alvarás. Então, a gente já tem algum contato junto à prefeitura, né, o secretário Prudente especificamente, sempre nos assessorando, nos orientando. Então, é de interesse também, a gente já tem de antemão, é de interesse do governo a aprovação deste projeto, e isso também facilita bastante. A gente já conversou também com o prefeito Rony Mello, e nada mais do que nós, legisladores, fazendo a nossa parte, ouvindo as partes interessadas e facilitando a vida para quem quer empreender, quem quer desfrutar do nosso Rio Uruguai da melhor maneira. E como todos nós somos sabedores, essa faixa já não pode ser utilizada para habitação, tem diversas restrições. Então, do nosso entendimento, a nossa premissa parte de que se um empresário quer investir numa faixa, numa zona de alagamento, o ônus daquela responsabilidade parte de quem está investindo, uma vez de que é público e notório e todo mundo tem a ciência de que aquele local poderá sofrer com a enchente, e o empresário que optar por essa situação deverá arcar se tiver algum prejuízo. Então, isso é muito claro e óbvio que os cuidados por parte de quem tiver interesse em investir serão tomados e daqui a pouco optarão por algum investimento que possa realmente ter esses eventos daqui a pouco da enchente. Então, da nossa parte, a gente quer ouvir os nossos convidados, ouvir as autoridades e que a gente está muito feliz junto com o vereador Marcelo, que foi o relator do plano diretor. Como eu digo, lá em 2014, quando o Prudêncio se debruçou no plano, a perspectiva de Uruguaiana era outra, o cenário era outro, e hoje, graças a Deus, passado um período de turbulência, Uruguaiana voltou a crescer. Hoje nós temos uma realidade bem diferente. Hoje Uruguaiana é uma cidade turística e que a gente precisa alavancar isso aí cada vez mais. E isso é uma ferramenta, um mecanismo também, secretária Vanessa, para que a gente possa atrair pessoas de diversas localidades do Brasil ou de fora que possam querer utilizar o nosso rio para diversas modalidades e dar vida ao nosso rio uruguaio, porque muitos anos ficamos de costas para o nosso rio uruguaio. Então, da nossa parte, agradecer o convite, a presença de vocês, e a gente está à disposição para ouvir, e o que puder ser feito para melhorar também, a gente está à disposição.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Vereador Marcelo Lemos, gostaria de complementar.
Só para complementar uma fala que nós, não, nem eu nem o Delgado tivemos, e inclusive está o secretário Maico presente, e o senhor já leu o recado do Ibama. Obviamente, quando nós falamos de exploração econômica, nós falamos da exploração de forma adequada. Hoje, em 2022, na sociedade moderna, o respeito ao meio ambiente é um pilar fundamental das nossas relações sociais. Então, sem dúvida, quando nós falamos em exploração econômica, nós estamos falando da exploração econômica de forma adequada, respeitando a natureza e, obviamente, respeitando a legislação pertinente. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos. Gostaria também de registrar que está conosco aqui no plenário o coordenador municipal da Defesa Civil, Paulo Wolters, que conhece muito bem essa região no qual estamos debatendo, essa zona da cidade aqui. Também a professora diretora da Unipampa, Sheila Stopilha. Muito obrigado pela presença. Antes de passar a palavra aos secretários municipais, também gostaria de ressaltar a presença no nosso plenário praticamente lotado aqui, mostrando que esse projeto, vereador Marcelo, vereador Delgado, realmente mobiliza a comunidade, há um grande interesse nessa proposta. Eu, particularmente, também tive uma outra visão, além do desenvolvimento econômico, talvez porque eu tenha sido secretário municipal de habitação no ano passado. Esse projeto também ele contempla um problema histórico que Uruguaiana tem, que é de quando ocorre a retirada de famílias que ocupam as zonas de risco, o que fazer com aquela região para que ela não volte a ser ocupada. E talvez aqui esteja uma boa alternativa, né, esses empreendimentos náuticos se colocando, ocupando espaço, evitando novas ocupações irregulares para habitação em zona de risco. Gostaria de passar a palavra, então, já como o vereador Marcelo colocou, para o pai do plano diretor, o secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, que faça sua manifestação acerca do projeto em debate.
Boa noite, senhores vereadores, já nominados pelo protocolo, autoridades aqui presentes da Marinha do Brasil, aos colegas secretários, desculpe a voz, mas a gripe andou me atingindo ultimamente, as entidades aqui presentes interessadas no assunto que está sendo debatido desse projeto de lei, né? E primeiro, o vereador Marcelo, gostaria de dizer que eu sou um dos pais, né? A gente fez, e tem outro pai aqui presente, o arquiteto Carlos do Canto, fez parte da equipe na elaboração do plano diretor, e mais um grupo de outros profissionais, como agrônomos, ambientalistas, biólogos, enfim, uma equipe multidisciplinar para chegarmos nessa lei que foi aprovada em 2014. Diante do projeto de lei, e a mim compete pela própria lei do plano diretor, eu sou o representante do SPG, Sistema de Planejamento e Gestão, e cabe à Secretaria de Planejamento, então, a questão da digamos assim, da guarda desta lei, bastante completa, complexa e completa do plano diretor, né, que os casos omissos ou os adendos, aquilo que puder ser modernizado tem que ser feito. O sistema de planejamento e gestão está atrelado a um conselho do plano diretor, e este conselho tem uma assessoria técnica, caso ele entenda que não tenha capacidade suficiente de resolver as questões que lá são debatidas, né? Visto que esse conselho é composto de várias entidades, algumas com conotação direta ao plano e outras nem tanto, como a área de comércio, o CDL está presente nesse plano diretor, a CIL, que nós temos nosso representante aqui, faz parte do plano diretor, então nós temos até alguns representantes aqui, várias entidades, né? Parte dos ambientalistas, a Cupama, a Unipampa, enfim, várias entidades do executivo e da organização civil. A lei, e eu discutia esse dia, discutia não, trocávamos ideia, eu e o Carlos do Canto, a lei do plano diretor, ela partiu de uma premissa básica que ela tem que estar em constante evolução. Primeiro, a lei do plano diretor, ela não é proibitiva, a não ser nesse aspecto, ela é bem clara. Quanto ao restante, ela é permissível e qualquer outro caso que tenha dubidade dele acontecer ou não, existem instrumentos que vai ser analisado se aquilo está de acordo, se é vantagem termos determinados atividades em zonas que são permissíveis, e assim por diante. Então, justamente isso, eu discutia, trocava ideia com o Carlos do Canto, que é óbvio que nós temos que estar modernizando esta peça que rege a organização do município como um todo, né? tanto nas suas atividades, nas suas zonas, para que ela serve, quais as suas características principais e o que, que a gente deve incentivar em determinados lugares, em outros não. Mas, geralmente, nunca proibindo. Né? E aí eu coloco sempre, vereador Marcelo, que é uma lei que é tão complexa e poucos veem o resultado dele. Mas, com o passar dos anos, né, e hoje eu digo a vocês, quando a gente vem de Passo dos Leões Livres pela Ponte Internacional e vê o perfil da cidade, e isto já tinha uma normativa lá de 1988, né, Casa do Cano, que cuidava das alturas da edificação, da taxa de ocupação, da onde elas deveriam ser feitas, enfim. Eu não vou divagar muito sobre esse assunto, porque ele é muito vasto. Ficaríamos, talvez, mais de alguns dias aqui debatendo essa questão. A questão proposta, a princípio, sem problema nenhum, acho que é uma modernização, não tem, tem a ver a atividade que está sendo proposta para ser adendado a este artigo que proíbe a edificação dentro de áreas inundáveis. Vejam só, e agora eu vou fazer um adendo, vereador Celso, quando o IBAMA coloca a preocupação de isso ser da EPP, é impossível, entendeu? Estas atividades que já existem, as residências, a não ser as áreas invadidas, que podem sim, e muitas estão em APP, são áreas urbanas, são áreas consolidadas, que a gente chama. Tem escritura pública, e para caracterizar ela como área consolidada, elas têm arruamento, têm passeio público, iluminação, têm coleta de lixo, têm transporte coletivo, enfim. Tendo dois, três itens desses que eu já citei, já caracteriza como área consolidada. Além de ser uma área particular, propriedade de alguém que tem a escritura pública em função disso. A área de APP, e nós estamos lidando agora, seriam as margens dentro de um limite legal, dentro das margens do Rio Uruguai, que só pode ser feito com autorização específica. E hoje nós tratamos de uma autorização específica, que é a questão do Largo da Beira Rio. Né? Tanto é que tramita no patrimônio da União, no patrimônio a concessão dessa área para fins específicos de fazer um Largo da Beira Rio. Então, neste momento, vai ser permitido, quando tivermos essa concessão, que lá se faça dentro de uma APP, e é mista, porque pega área inundável também, não sei se é bem APP, né? Porque esta linha ela é muito, muito variável, mas enfim. Né? A única preocupação que eu tenho trocado ideias com o arquiteto Cante, já ressaltei para os senhores vereadores também, é quanto a... Esta lei foi feita proibitiva visando o quê? A moradia nesses locais. Porque hoje, está aqui o Paulo Voltes, que é o representante da Defesa Civil, autoconhecedor, mas posso afirmar que mais de 1.000 pessoas nas grandes cheias são atingidas. E isto é um problema sério para o Executivo, que fica responsável pela retirada dessas pessoas, pela alimentação, por alojamento, por uma série de coisas. Né? Isto tem um ônus muito grande e por não ser uma área específica e ideal para moradia. Muito pelo contrário. Né? Mas a maioria dessas pessoas estão em áreas irregulares, né? Chamadas áreas invadivas. Mas também temos propriedades em áreas particulares que sofrem as cheias do Rio Uruguai. Então, o que eu sugeri já, e depois a gente pode aprofundar essa lei, que houvesse uma garantia que, né, que no caso de um empreendimento desse, futuramente, ou não deu certo, ou vendeu para alguém, ou enfim, que garanta no instrumento deste parágrafo que não vai poder existir moradia lá. E aí, quando eu cito isso, eu falei para o arquiteto, não adianta só escrever lá, não vai ter moradia lá. Né? Nós temos cerca de mais de 40 mil residências na cidade. A única atividade no meio urbano que não tem alvará é morar, porque é direito número um de qualquer cidadão. Ele pode morar em qualquer lugar da cidade. As outras atividades, né, essas todas possuem licença para operar em determinados lugares. Assim, é uma padaria, uma oficina mecânica, uma borracharia, um posto de combustível, tudo tem alvará que passa lá pela secretaria do nosso amigo secretário Rodrigo Santariano. Lá é emitida se pode ou não, se vai lá funcionar ou não. Né? E aí seria uma loucura nós, para tipo vigiar, termos que emitir alvará para alguém morar. Né? Isso não tem gerência das pessoas. Hoje eu moro mês de aluguel, posso mês que vem também mudando para outra área, e assim por diante, buscando esse tipo de coisa. Então eu já sugeri, inclusive, ao arquiteto do canto, que sei que está assessorando a elaboração dessa lei, que fosse colocado, como já nós temos na própria lei do plano diretor, um autodeclaratório na escritura pública, que a área onde vai ser investido tem esta única finalidade, em função de todos os aparatos náuticos, seja ele veleiros, caiaques, tudo, embarcações, qualquer tipo. Essa é a área adequada, realmente, para se colocar. Mas temos que garantir, até porque estava presente o vereador Carlos quando estávamos com o prefeito Rony, e ele tem essa preocupação também, porque hoje o município está propondo e está destinado lá, e tomara que dê certo, né, vereador Marcelo, que o nosso empreendimento, doutor Olavo, continue. Estamos esperando alguns esclarecimentos da Caixa Econômica, e lá está destinada, se não me engano, 216 residências para retirar essas pessoas de áreas inundáveis e morar lá. E com isso, diminuirmos este fato histórico que temos na cidade, num grande número de pessoas, né? E isso é altamente significativo. 216 residências, colocando por baixo aí 4 pessoas, seriam mais de 800 pessoas removidas dessas áreas. E como bem disse, o que fazer com essa área? Como garantir que ninguém vai voltar para lá morar, né? É uma preocupação. Seria cercar, botar telefone, denunciar, colocar grandes pedras, já nos passou várias coisas na cabeça. Mas no momento que se cria um instrumento desse de incentivo, né, das áreas particulares, e pode se criar mesmo, e esta lei poderá incentivar, inclusive que nesse momento já pessoas com propostas econômicas que queiram se mudar lá e morar, que então esses clubes, todo o meio náutico e tal, comecem a adquirir essas áreas em função disso, também contribuindo com a retirada dessas pessoas que hoje lá residem. Porque esse problema histórico que a gente coloca não é função do município, a habitação não é projeto do município. Quem cuida dos aspectos habitacionais é a União. Tanto é que esse empreendimento que está saindo aqui é a União que está fazendo. O município não tem orçamento, muito menos financeiro, para desenvolver habitações, políticas habitacionais. Então, pertence à União a política habitacional. E como o Brasil é muito grande, é muito difícil, né, diminuir esse índice de déficit habitacional. E, principalmente, retirada dessas pessoas que se chama zona de risco. E a gente liga a televisão e toda hora está vendo. Minas Gerais, há poucos dias, aí com grandes problemas. Rio de Janeiro, enfim, vários alagamentos, vários desmoronamentos. Tudo isso são áreas de risco. A área inundável aqui, a nossa, também é área de risco. Só que a enchente aqui é camarada. Ela avisa, né? Vou chegar, estou indo, vou bater na sua porta, entendeu? Então dá tempo para a gente remover as pessoas e relocar em outros lugares provisoriamente. Mas depois de passada a cheia, retornam, infelizmente, para esses lugares. Porque a gente não tem como abater esse déficit habitacional. Pela primeira vez, foi feito outra vez, vou ser justo, quando então foi prefeito municipal o nosso ex-vice-prefeito Caruso. Na gestão dele foi removido algumas pessoas da enchente, foi a última vez, isso já há bastante tempo. Então, só me coloco a preocupação e me coloco à disposição para poder contribuir, porque essa alteração no plano diretor, se a gente puder contribuir para que seja mais amarrada em função de evitar simplesmente isso, a moradia lá, né? Infelizmente, também temos casos de má-fé, né? Às vezes, por não... Ah, mas eu comprei lá, não sabia. Não, tu sabia. Entendeu? Então as pessoas... Não, ninguém me disse nada. É muito complexo. Então quando a gente tem um autodeclaratório lavrado em escritura, aquele que adquirir futuramente, ele vai saber que só se destina para aquilo, né? Ah, eu... Não, não pode. Está destinado ali. Então, isso é uma segurança que nos dá mais efetiva, porque não tenho vergonha de dizer, nós temos grande deficiência de funcionário e fiscalização. Nós não temos... Está aí o secretário Rodrigo, que diga, não diga a precariedade, mas a dificuldade de fiscais mais atuantes, para que a gente, quando a gente vê, já aconteceu alguma coisa. Bom, e aí, depois de acontecido, é muito difícil de contornar essas situações, né? De voltar atrás quanto a isso. Bom, moradia, então, praticamente impossível. Uma cidade de 130 mil habitantes, né? Este controle seria impossível. Eu só... Óbvio que eu não estou propondo nada, senhores vereadores, eu estou propondo que, porque o projeto de lei irá ao prefeito, com certeza ele encaminhará o plano diretor, na qual o arquiteto do canto também faz parte do conselho lá, E, obviamente, a gente se coloca na postura de tentar contribuir e dizer que a lei é totalmente procedente. Só uma garantia melhor. Obrigado a todos.
Obrigado, secretário Carlos Prudêncio, essa sua observação relativa a esse instrumento que deve ser criado, né? É importante, e creio que o nosso relator, o bispo Padovan, está muito atento para que talvez façamos essa emenda no projeto de lei. Mantenho a palavra à disposição dos secretários municipais, a secretária Vanessa Welter, do Turismo, né, que realmente é um dos setores aí contemplados com a proposta.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, a todos os participantes, então, dessa grande discussão. E ela é tão satisfatória de nós estarmos discutindo o turismo, né? E de grandes modificações para que o turismo, de fato, ocorra na cidade de Uruguaiana. É, quando nós falamos em turismo náutico, o uso do rio, nós estivemos conversando com várias pessoas, né? A marinha, também as pessoas dos clubes. E nós, logicamente, temos que criar condições para que empresas queiram explorar, se instalar e investir, né? Porque hoje o turismo náutico é um projeto de grandes investimentos, não são pequenos investimentos para depois não ter as condições de exploração. Então, quando a gente fala em turismo náutico, a gente fala em de trabalhar essas condições, de que forma que isso pode ser feito e qual a melhor forma disso poder ser feito, né? Então, nós podemos falar da parte do turismo e nós, como Secretaria Nova, que tem atuado aí há 2 anos no planejamento e organização da atividade turística de Uruguaiana, a gente vê com grande valia esse esforço de se criar essas condições para que o turismo, de fato, ocorra e que as empresas venham apostar no turismo em Uruguaiana. Que a gente consiga, então, olhar para o rio e trabalhar e explorar o rio de forma sustentável também, né? E que, então, de acordo com essas colocações todas, esse projeto seja um projeto que seja viável não só economicamente, mas também ambientalmente. Porque a gente também tem que ter esta preocupação, né, ambiental. Para nós, turismo, então, é, sem dúvida alguma, um grande momento de discussão, né, para o futuro. Nós já falamos e falamos muito de turismo, e falamos de turismo náutico, e falamos de também reconhecer a atividade de turismo náutico, mas nós temos que ter etapas de planejamento. Se nós queremos iniciar, quais são os passos que nós vamos dar? E esse, sem dúvida, é um passo importante para o futuro.
Obrigado, secretária do Turismo, Vanessa Welter. Gostaria de registrar também conosco a presença aqui do presidente da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana, Luiz Oscar Kessler, também da secretária adjunta do Desenvolvimento Econômico, a Luciana Lisboa Reis, o Simão Almeida, chefe de gabinete do nosso vice-prefeito, Dr. Fernando Tarragô. Passo a palavra agora, então, ao secretário municipal do Meio Ambiente, Michael Goulart.
Boa noite aos vereadores, a todos os presentes, aos colegas secretários. Vejo com bons olhos esse projeto de lei, porque também acho importante, tanto no desenvolvimento turístico no município, da parte náutica, né, e também oportunizar outras pessoas a terem seus locais, né, para poder desenvolver a prática de esporte náutico, de pesca também, né, no nosso rio. E a Secretaria de Meio Ambiente, eu como secretário de Meio Ambiente, acho importante essa reformulação da lei para essas atividades. Claro, levando todas as considerações, o secretário Prudêncio falou, né, para se tomar muito cuidado em questão de moradias na nossa costa do rio, né, porque acaba trazendo alguns transtornos depois. Então, a importância, eu já tinha conversado outra vez com ele, referente realmente a se fazer uma forma declaratória, que algo que ficasse em escritura pública, porque daqui um pouco a pessoa desiste do investimento ou quer vender o investimento e lá tem uma pessoa que compra e você acaba indo morar no local. E aí começam os problemas novamente. É. E Claro que com todo empreendimento novo, também deve ser tomar todas as condições, né, atendendo às legislações municipais, estaduais, principalmente a Resolução 372, hoje que nós seguimos à risca em função do licenciamento dentro do âmbito municipal, né, que lá está contemplado, lá seus piers, seus trapiches, né, para desembarque e embarque de pessoas e de barcos. Então, vejo muito positivamente isso, né? Vai fazer com que o nosso município cresça também num outro setor, né? No setor náutico, a gente vê outros municípios que fazem bastante atividades esportivas na área náutica, né? A gente tem o nosso vizinho Itaqui, que se não me engano, ainda no mês retrasado, fez um evento, né, na área náutica com jet skis, né? São Borja também realiza essas atividades, e eu acho que o Uruguaiana também merece sediar daqui um pouco eventos estaduais nesse sentido, e para isso nós precisamos que essas atividades estejam mais bem regulamentadas e tendo esse incentivo para que pessoas possam vir instalar e vir fomentar essas atividades dentro do município. Um município grande como Uruguaiana merece também outros tipos de turismo, né? Turismo náutico, uma coisa que vem crescente em todas as regiões que a gente vem vendo aí, né? Então, acho que é muito importante essa lei, né, e adequar ela para essa atividade, né? Contudo, eu agradeço o convite e também, sempre que puder, estarei disposto a ajudar, a formular ou colocar algum ponto que seja necessário para o bom andamento desse projeto.
Obrigado, secretário Marco Goulart, secretário municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Registramos a presença conosco também do vereador componente desta comissão especial, vereador Cristiano Bonapace. Passo a palavra ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, colegas, ao plenário. Nós, na secretaria, lidamos com dados, vamos dizer, com a legislação. Toda a atividade é liberada mediante plano diretor e o zoneamento de cada área, na qual permite as suas atividades. Então, o projeto, abrindo essa possibilidade, teremos que verificar quais serão os condicionantes, como, por exemplo, a obrigação de averbação no registro de imóveis, da destinação da área, qual será a exploração da atividade econômica, para garantir a questão da moradia, para que ela não exista, porque nós licenciamos estabelecimentos comerciais. Hoje, já existem quinais habilitados para essas atividades, então o município estaria simplesmente se adequando a nova realidade turística, ambiental, mas temos que caminhar com equilíbrio na questão ambiental e questão estrutural dos empreendimentos nos locais, uma vez que as áreas também são fiscalizadas por outros órgãos de competências estaduais e da União. Então, teremos que ter esse cuidado e esse olhar sensível, até mesmo com técnicos especializados para instruir os empreendedores e aquelas pessoas que irão explorar, para que a gente não ocorra num erro ou alguém seja responsabilizado por nós querermos fazer, mas também não temos a orientação de como fazer. Então, eu acho interessante a gente procurar essa orientação, principalmente ambiental, que é uma das coisas que a gente vai ter que ter cuidado, porque o leito do rio, existem algumas restrições hoje, mas com a alteração possibilita e abre portas ao desenvolvimento e ao investimento nessas áreas. Desta forma, caso aprovado, que acreditamos que sim, teremos que fazer os procedimentos de como liberar essas áreas e os estabelecimentos comerciais que ali estarão. Obrigado.
Obrigado, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Santariano. Saúdo a presença aqui conosco também do vice-presidente do Sindilojas, senhor Ayrton Alzani. Passo a palavra para a vereadora Márcia Fumagalli, que gostaria de se manifestar.
Boa noite, vereador Celso, que preside essa audiência pública. Uma boa noite, colega vereadora Zuma, demais vereadores. Uma boa noite, demais autoridades aqui presentes, público que nos acompanha aqui no plenário e também público que nos acompanha através das redes sociais. Gostaria de fazer uma contribuição, que esses esforços para desenvolver o turismo na nossa região, o ecoturismo, a pesca esportiva, as atividades náuticas, turismo náutico, não tem sido só esforços do nosso município, mas eu tenho participado das reuniões do primeiro comitê de fronteira trinacional Brasil-Argentina-Uruguai, que ele foi instaurado dia 1º de junho de 2022, agora, na cidade da Barra do Quaraí, onde os demais países, a Argentina e o Uruguai, também têm esse anseio, esse objetivo de avançar na questão do turismo ecológico, corredor biológico, atividades náuticas, pesca esportiva, tanto na Argentina como no Uruguai e no Brasil. E, para isso, tem se feito grandes esforços. Inclusive, nós tivemos o acompanhamento do Itamaraty, através de representantes que vieram de Brasília, que participaram dessa reunião na Barra do Quaraí, justamente para buscar esse desenvolvimento, esse olhar para o turismo. Sabemos que a nossa região, três fronteiras, né? Brasil, Argentina e Uruguai, temos um privilégio, que tem um potencial turístico impressionante, que nós temos que aproveitar mais. E isso traz riqueza, traz empreendedorismo, emprego, geração de renda. Mas lembrando que sempre com aquele olhar para a responsabilidade, para a sustentabilidade, principalmente a proteção ambiental, porque o meio ambiente é a nossa grande casa, né? Nós todos vivemos neste grande ambiente, que é o meio ambiente, e dependemos dele para um equilíbrio, para uma vida de mais saudável. Mas também temos que ter esse olhar para o desenvolvimento, sim, e aproveitar esse potencial que nós temos aqui na nossa fronteira trinacional, né? E eu só gostaria, então, de deixar registrado que esses esforços, além de estarem sendo realizados no nosso município, no nosso país, aqui na fronteira, também estão sendo buscados com muito afinco, com muita força, juntamente com os países aqui das nossas cidades irmãs, que também estão desenvolvendo essas atividades e buscando, entre elas, uma harmonização também na legislação, para que não ocorra que de um lado não pode, do outro lado pode, como acontece com a pesca do dourado, do surubim, que na Argentina é permitido, no Brasil não é. Então, buscamos, assim, também através desses comitês, um olhar da legislação para que seja mais harmônica a questão do turismo náutico, onde esses turistas possam estar fazendo uma viagem de barco que sai do Brasil, passa pelo Uruguai, passa pela Argentina de forma tranquila, sem que eles tenham que ter alguma preocupação em relação de estar em águas internacionais ou, enfim, estarem nos limites de outro país. Então, esse comitê, tanto binacional quanto trinacional, mas principalmente o Comitê de Integração Fronteiriça Trinacional, tem buscado bastante alternativas nesse sentido, entre outras demandas que foram apontadas. Mas, como o nosso assunto, a nossa temática dessa audiência pública se refere mais à questão do ecoturismo, turismo náutico, vamos nos limitar a tratar desse tema. Mas o comitê tem avançado bastante, inclusive com um olhar bastante sensível do Itamaraty para questões da nossa fronteira. Uma fronteira privilegiada, onde temos aqui três países, né, vivendo como cidades irmãs, como áreas irmãs, que podem desenvolver um grande trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Gostaria de passar a palavra aos representantes da nossa Marinha do Brasil, capitão de corveta Carlos César. A palavra está à disposição tanto do senhor como do suboficial Lucas Samuel Machado.
Senhores e senhoras vereadores, representantes dos órgãos públicos, as entidades ligadas ao assunto, boa noite a todos. É só uma correção, é capitão-tenente, ainda não é capitão de corveta, mas tudo bem, a gente vai chegar. Nós, Marinha do Brasil, e é importante essa reunião, a nossa presença aqui, para poder até mesmo explicar a todos a nossa função, né? O que a Marinha do Brasil tem a ver com o assunto em tela. Mas, inicialmente, gostaria de parabenizar os autores do projeto, que certamente trará muitos, inúmeros benefícios à cidade e ao município de Uruguaiana. Nós, aqui, a Delegacia Fluvial de Uruguaiana, nós somos o agente da Autoridade Marítima Brasileira, que é o comandante da Marinha. E nós aqui somos o representante, exatamente porque nós cuidamos da nossa AJB, que é a nossa área jurisdicional, as águas jurisdicionais brasileiras. Então, quando nós falamos da agente da autoridade marítima, mas o que tem a ver o mar, né? Mas, na verdade, subentende-se também que nós estamos falando das nossas águas interiores, que são os rios e lagos, e nós cuidamos e zelamos por ela. Então, dizer aqui que uma enorme satisfação a Delegacia Fluvial poder estar debatendo este assunto e deixar aqui, presidente, a Marinha do Brasil pronta para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Estamos aqui para dirimir dúvidas que certamente virão em virtude de, uma vez, eu não sei a que ponto está, mas uma vez sendo aprovado e concluído, certamente vamos ter trabalhos no sentido de formação de condutores das embarcações, a emissão dos certificados e até mesmo nesse ínterim, nesse período, de poder emitir os pareceres que certamente darão entrada lá, onde será feita a análise para que a Marinha do Brasil possa emitir ali o parecer e a autorização para a construção, as obras que se fizerem necessárias às margens do rio.
Muito obrigado, capitão-tenente, então.
Capitão-tenente, isso.
Carlos César. Gostaria de passar a palavra agora ao tenente Miller, do nosso policiamento ambiental da Brigada Militar, também muito atuante nas ações que envolvem os crimes ambientais, a proteção do nosso meio ambiente aqui em Uruguaiana.
Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Boa noite a todos os vereadores e os aqui presentes. Bom, para nós, no caso, na parte da patrulha e para o próprio comando ambiental, é interessante essa parte de exploração do rio no sentido do turismo, né? Uruguaiana tem uma defasagem grande nessa área de fomento, tanto para o turismo, né? Geralmente o turismo que ocorre no município geralmente é por parte de pescadores, que a gente verifica bastante, e nessa parte de passeio e realmente de verificar e ver as condições tanto do rio e o pessoal poder aproveitar, é muito pouco explorado. Aí, acompanhando ali as palavras do seu Prudêncio ali, doutor Carlos Prudêncio, a única coisa que nos preocupa, e a pior coisa que tem, geralmente, quando chega para nós, são as questões com relação às intervenções ou às construções, muitas vezes, que ocorrem no leito do rio. Somente seria nesse sentido, com relação ao projeto que vai ser executado, a extensão, né, o que vai vir a atingir as pessoas que ali residem, se vão sair ou se depois com o próprio incremento das atividades que vão se instalar também, não vai potencializar também o aumento desses moradores que talvez queiram vir para o entorno, né? Porque se for analisar hoje os moradores que residem ali, boa parte deles são pescadores, então utilizam o rio já tem barcos próximos àquela área, teria que ser verificado também essa questão de concordância por parte deles, eu não sei a questão legal da questão das moradias e das residências deles ali. e o impacto que essas atividades vão ter. Como o próprio secretário falou, muitas delas exigem licenciamento, exigem alvarás, e talvez alguma consulta a outros órgãos, que não somente o município e ao próprio Estado, ao próprio Ministério Público Federal, seria interessante também conversar e verificar qual o impacto dessas atividades para não ocorrer como aconteceu com outros empreendimentos que acabaram se instalando, não preenchiam os requisitos e acabaram sendo embargados. Então, para que isso não venha a acontecer, eu sugiro assim, até, é uma pena que o representante do IBAMA não tenha vindo, até para poder colaborar, para ver qual é o entendimento também que eles têm com relação à própria legislação. Ali entende-se como uma área consolidada, urbana, né, do próprio município. Uma questão é só a questão da faixa de areia, a faixa de terra que vai ser utilizada para a construção, porque tem o empreendimento e tem a questão do trapiche, ou seja, do que vai ser construído próximo ou dentro do próprio rio, e se isso realmente é de competência somente do município, se não do Estado ou da própria União. Então, tem que ser observado muito essas questões. Então, da nossa parte, o que nos preocupa é isso, somente essa questão de documentos, depois iniciadas as obras, para não ter nenhum tipo de problema com relação ao que vai ser construído e de que forma vai ser feito. Fora isso, entendo como muito boa a proposta por parte do Legislativo.
Muito obrigado, Tenente Miller. O secretário Carlos Prudêncio tem alguns esclarecimentos a fazer.
Não é só um esclarecimento, que a nossa Marinha já se colocou à disposição, Tenente Miller. Eu vou lhe dizer que no início do... Eu estou já, né, desde o primeiro mandato do prefeito Rony, uma das ansiedades dele era justamente fazer atividades no Rio Uruguai. E nós fomos à Marinha lá. Então, dentro da proposta que até hoje nós temos e depois suprimimos esse equipamento, era a questão de um trapiche dentro do rio. Mas a legislação da Marinha não é fácil. Se você não cumprir todas as exigências que tem lá... E para nós, órgão público, pior ainda, porque você tem que ter sinalização noturna, uma série de equipamentos e tal. A gente não consegue, às vezes, cuidar aqui, né? não tem guarda suficiente para cuidar todos os imóveis. Na beira do rio, muito menos. O que não é que nos desestimulou, é que a gente não tem condições de fazer, senão, mas, com certeza, a iniciativa privada, se lançar mão desses equipamentos e tal, a Marinha vai ter que ser aprovada pela Marinha do Brasil e vai fazer todas as exigências cabíveis, inclusive, principalmente, da segurança da navegação dentro do Rio Uruguai, né? Então, eu fui contemplado naquela época em conhecer várias legislações, vários exemplos que lá me foram dados, e é bastante rígido e que me deixa muito tranquilo, porque a gente sabe que a faixa antes do rio, e não se sabe esse limite aí, é patrimônio da União, mas botou o pé dentro d'água, é com a Marinha do Brasil, que é responsável pelo licenciamento e todas as atividades que são lá desenvolvidas, né? Então, a legislação é bastante rígida e muito completa, o que dá tranquilidade, pelo menos para mim, me passou uma segurança e uma tranquilidade, tudo que aquilo que for licenciado em termos de apoio a esse meio naval aí, com certeza passará pela aprovação da Marinha.
Muito obrigado, secretário Prudêncio. O capitão Carlos César.
Só para complementar, eu esqueci de dizer, a respeito da publicação, nós temos a publicação, que é a norma da Autoridade Marítima, para a obras, que é a Norman 11. Então, ela está disponível lá na página da DPC. Aí os senhores, caso queira já ler ali tem todas as... A documentação pertinente, aquilo que for necessário para apresentar a Marinha para início ali da construção ali, para que a Marinha possa dar o parecer ali favorável. Então tem toda a norma ali, ela vai instruir essa publicação, que é a norma da Autoridade Marítima, número 11, que se encontra lá na página da DPC.
Obrigado, capitão. O vereador...
Só um esclarecimento, Marcelo, né? Carlos Delgado. Presidente Celso, em conversa ontem com o secretário Prudêncio e com o prefeito Rony Mello, acredito que muitas pessoas também devem estar se questionando isso, no projeto que a prefeitura prevê da Orla e que o dinheiro já está em caixa e a licitação está publicada, já prevê uma rampa pública. E isso é a cereja do bolo, porque a gente vai poder avançar cada vez mais. Eu acredito que muitos se perguntam sobre isso, porque hoje nós temos só dois clubes particulares na beira do rio e que seria um problema também, né? Não tem como a gente fomentar o turismo daqui a pouco as pessoas pegando a rampa do clube. Então foi, já está contemplado, né, secretário Prudêncio, dentro do projeto está prevista a construção da rampa pública, que, ao meu ver, é a cereja do bolo também nesse projeto.
Muito obrigado, vereador Carlos Delgado. Já temos inscritos para a manifestação aqui na nossa tribuna. Gostaria de ressaltar que, se mais alguém queira se inscrever, só acenar aqui para Cláudia Simas, a nossa assessora, servidora competente da casa, que ela vai anotar aqui os inscritos. Vamos por ordem, então. Primeiro inscrito, e se algum vereador também queira se manifestar, só sinalizar para a gente aqui que a gente passa a palavra. Primeiramente, a palavra ao arquiteto Carlos do Canto, que foi o primeiro inscrito para manifestar-se.
Bom, boa noite a todos, muitos aos vereadores, aos secretários e às autoridades, e a todos que compareceram aqui essa noite para contribuir para esse projeto tão relevante para a cidade, né? Claro que quando a gente se dedicou ao plano diretor, ficamos 6 anos discutindo vários assuntos, e como é uma lei macro, uma lei maior, em que tem que ser regulamentado em muitos pontos, muitas coisas somos atropelados pela evolução e pelo desenvolvimento da cidade. Algumas coisas ficaram para ser discutida posteriormente, mas a grande maioria foi regulamentado. Eu só queria deixar para contribuir na discussão que parece que o entendimento não é proibido. Não é proibido habitação, não é proibido atividade náutica na área consolidada, como o arquiteto Prudêncio falou. No zoneamento, nos bairros, lá estão todos os quesitos e os requisitos, né, para se construir. O que diz a lei é que, para que se construa, que se invista o empreendedor e tal, tem que recuperar a cota 53, que é a cota máxima, que é a cota de 1983, da enchente de 83, tem que se recuperar a cota no empreendimento particularmente e no acesso, né? Então, não estamos discutindo a proibição ou não. Ela é permissível, como o Prudêncio falou, desde que se recupere a cota. O que nós estamos... acontece que, como a consolidação da cidade já existe muitas vezes até com asfalto, como é que se recupera o acesso, né? Principalmente perto ao rio. Então, a lei flexibiliza, né? Esse projeto de lei, flexibiliza para que essas atividades náuticas sejam permitidas próximo ao rio, né? Só para esse a fim de esclarecimento, para que as pessoas entendam que não é proibido. Ela é permitida desde que tenha esses requisitos aí. Obrigado.
Muito obrigado, arquiteto Carlos do Canto. Próximo inscrito, senhor Luiz Oscar Kessler, presidente da ACIU, Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana.
Boa noite, vereador Celso. Cumprimento a todos os vereadores presentes, secretários, autoridades aqui e pessoal que está assistindo. É só coisa rápida aqui, registrar então o apoio da Associação Comercial. Estava junto, teve que se ausentar o nosso vice-presidente, está lá o Vicente Maia, que também que é da entidade, e registrar que apoiamos essa, digamos assim, adequação ao plano diretor para que se utilize. Parece que já foi discutido. Registro também que o turismo é importante, mas também pode ser para o esporte, né? Esporte náutico, remo, vela. Para quem viu algumas fotos de Uruguaiana do passado lá, nós tínhamos o Praia Clube, né? Caiaque, remo, que são esportes de disciplina, né? Penso até para a nossa juventude, para as escolas, e até a entidade se coloca à disposição. E vamos ver também esse lado do esporte para os nossos jovens. Então, registro aqui o apoio da Associação Comercial essa adequação ao projeto. Como são dinâmicos, outras adequações virão no decorrer do tempo. Obrigado.
Muito obrigado, presidente Kessler da ACIL. Passo a palavra agora para a diretora da Unipampa de Uruguaiana, professora Sheila Stopilia.
Boa noite, senhores e senhoras vereadores, a todas as autoridades aqui presentes, a comunidade presente aqui neste momento e a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu quero parabenizar, né, pela iniciativa dessa proposta. Eu acredito que isso vai ser muito importante, vai colocar Uruguaiana no patamar que outras cidades, né, já conseguiram alcançar em relação ao turismo. Eu morei, né, por muitos anos em Porto Alegre e a gente percebe a realidade, a mudança, enquanto a orla do Guaíba, né, era antes não era preservada, não era cuidada, e quando ela começou a ser melhor preservada por uma questão de turismo e por uma questão de exploração comercial. Quando a gente tem o turismo vinculado, né, a algum local que tenha lá vinculado ao meio ambiente, a gente tem, de certa forma, já um compromisso com a preservação. Ninguém vai trazer um turista, o turista não vai querer vir para um local que está cheio de lixo, mal cuidado. Então, a proposta, acho que ela já contempla isso, né? E aqui eu deixo já um, né, um pedido, assim, um apelo que seja estudada a possibilidade de estar incluso em quem vai fazer esses empreendimentos, esses investimentos, que tem um compromisso com a saúde, o cuidado do nosso rio, né? Nós sabemos que hoje a Unipampa faz alguns estudos nesse sentido. O rio Uruguai, por toda a extensão que ele percorre, né, muitas vezes ele tem muitos resíduos, né, que fazem com que a qualidade da sua água não seja tão satisfatória quanto deveria ser, né? É um problema só nosso? Claro que não. É um problema de todo o percurso por onde o rio passa, né, de todas as suas margens. Mas quando nós propomos algo para, de certa forma, explorar o potencial que o rio tem, nós também temos que ter o comprometimento dessas pessoas, né, dessas empresas que vão explorar isso com o cuidado, com a preservação e com a revitalização do que for possível, né, e o que estiver ao alcance. Então, um pedido, né, que possa ser vinculado como uma das condições, uma das contrapartidas para os investidores, ações de prevenção e de revitalização do nosso rio. Obrigada.
Muito obrigado, professora Sheila. Gostaria de ressaltar ao público que nos acompanha aqui, se tiver mais algum inscrito, estamos encerrando o período de inscrições. Temos mais um inscrito aqui ainda e os próximos aí até o final da próxima manifestação que se inscrevam com a Cláudia. Antes do próximo inscrito, passo a palavra aqui para a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, presidente, vereador Celso. Eu quero aproveitar e pegar o gancho da fala da nossa diretora Sheila. Quando o secretário Rodrigo comentava e fazia sua fala, eu até salientei a respeito do cuidado com o nosso rio. Nós sabemos que nós temos grandes problemas com rios, né, e isso é cultural. Nós temos que começar a ensinar as nossas crianças nas escolas, que elas venham preservar, limpar e cuidar. E também eu quero parabenizar o prefeito Rony, os proponentes desse projeto, que é de uma tamanha importância, e faço jus à presença da vereadora, da secretária Vanessa, que nós temos uma secretaria, pessoal, com 2 anos, Secretaria de Turismo, e desde então começou, né, o grande marco em Uruguaiana de se fomentar turismo. E o turismo náutico vem a calhar a esse desenvolvimento, que o nosso município tanto almeja. E hoje mesmo nós tivemos a grata satisfação de receber uma excursão, vereador Celso, vereador Carlos Delgado, de uma excursão vinda do Nordeste e está pernoitando em Uruguaiana. Que coisa boa. Fiquei muito feliz de saber que essas pessoas passam por Uruguaiana e elas só não passam, elas chegam. E quando nós temos um atrativo como o turismo náutico, de chegar... um exemplo, nós comentávamos antes dessa audiência pública, chegam-se pessoas à nossa cidade, as mulheres gostam de ir às compras, e os homens queiram fazer. Então, temos ali, né, o passeio, o turismo náutico, os nossos barcos que estarão à disposição, as lanchas. Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso para o nosso município. Muito obrigado e estou muito feliz, estou sorrindo até, porque isso, pessoal, é o progresso, isso é o crescimento da nossa cidade. E quero dizer que o meu voto, já desde então, é totalmente favorável a esse projeto. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zumancinello. Temos ainda um inscrito, o senhor Luiz Eduardo, pode passar aqui a tribuna. Lembrando que ainda o pessoal pode se inscrever, se alguém mais quiser se manifestar. Já está inscrito, então, agora.
Dá uma boa noite a todos, né? Assim, eu vou usar meus 3 minutos só para fazer elogios. Primeiramente, para a Câmara Municipal, pela celeridade no processo. Que quando os empresários buscaram a casa, foram prontamente atendidos. E aqui nós estamos. Isso é fundamental para o desenvolvimento. Então, parabéns para vocês e muito obrigado. O segundo elogio eu vou dar para meus amigos ali, o Prudêncio e o do Canto. A lei jamais pode ser proibitiva. E o nosso plano diretor não é proibitivo. E por isso que a gente está aqui. Para mudar o que nesse momento travou. Então, foi colocado aqui, ó. Não sei se estão me ouvindo aqui. Lei complementar, né? Dispõe sobre desenvolvimento do município e institui o plano diretor de desenvolvimento urbano, rural e ambiental. Esta lei tem por finalidade promover e garantir o desenvolvimento do município de Uruguaiana. E aí, para garantir esse desenvolvimento, o inciso 2 ali ficou perfeito, para vocês colocaram. O planejamento como processo dinâmico e aberto deve ser continuamente avaliado e adequado a todas as novas realidades que surgirem. Essa é uma nova realidade. Tá? Meus parabéns, a lei ficou fantástica. Achei que nós vamos desenvolver de uma maneira assim, ó, extremamente rápida e adequada. Precisa ser rápido o desenvolvimento. O desenvolvimento não pode ter entraves. O município não pode travar, a Câmara não pode travar. Não pode ser travado. Claro que tudo de acordo com o meio ambiente, como a senhora muito bem falou. E o terceiro elogio, eu acho que é o mais importante aqui, é os meus amigos que estão fazendo esse empreendimento, que botaram a cara e a coragem e nunca desistiram. Meus parabéns ao Tamayo, ao Ricardo, ao Coradini. É isso que vai fazer desenvolver a cidade. É isso que a gente precisa. Vocês nunca desistiram e jamais desistam, porque o Uruguaiana vai vencer, já venceu, com todo esse desenvolvimento que a gente está tendo. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Luiz Eduardo. Agora o inscrito é o empresário Renato Tamayo. Pode usar a tribuna, Tamayo.
Boa noite a todos, vereador Celso Duarte, secretários, autoridades aqui presentes, nossos amigos aí que estão nos apoiando nesse momento. Tudo começa com um sonho, vereadores. Pessoal, tudo é um sonho. A gente, quando vai empreender, a gente não empreende assim, ah, alguém faz, fazer igual. É um sonho que a gente tem, que a gente bota em prática. Eu trabalho há 20 anos no comércio exterior em Uruguaiana, uma empresa consolidada. Eu sou também proprietário da West Beer, também uma novidade que eu trouxe em 2014 para a Uruguaiana. Não foi fácil trazer. Não é fácil tocar em frente, passamos por uma pandemia. E o mercado náutico, a questão das lanchas, é um sonho assim, que a gente se usa muito dele. Nós somos praticantes do esporte náutico, a gente quer ver Uruguaiana com grandes embarcações. O pessoal da Marinha sabe ali, a gente está sempre navegando nesse rio Uruguai, nessa, a gente tem contato ali, que a gente quer preservar essas coisas que estão hoje em andamento no resto do mundo. A diretora ali da Unipampa falou a questão de preservação. A gente navega, a gente para nas ilhas, aí a gente às vezes volta com sacos de lixo, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, né, com segurança, com tudo. Então, vereadores, a gente pede o apoio de vocês para que isso seja rápido. Isso seja rápido também, a gente precisa empreender, a gente precisa de velocidade, senão a coisa empaca. Então, eu peço atenção e já agradeço Marcelo Delgado por terem nos apoiado nesse projeto e como todos vocês que estão apoiando. Tá, pessoal? Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado ao Renato Tamayo, a todos que se manifestaram também. Estamos já nos dirigindo para o final desta audiência pública. Gostaria de perguntar se algum vereador tem alguma manifestação a fazer. Alguém mais do público que queira se manifestar? O vereador Bispo Padovan é o relator deste parecer da comissão especial. Então está com ele a missão de nos próximos dias apresentar o seu parecer e ser apreciado por esta comissão especial instituída para avaliar, analisar este projeto de lei complementar número 4.
Senhor presidente, eu gostaria da palavra, por favor.
Por favor, bispo.
Cumprimentando o nosso presidente Celso Duarte, o vereador Celso Duarte, eu cumprimento aqui todas as autoridades presentes, secretariado e todos citados aqui pelo protocolo da casa. Alguns dias atrás eu estive na 96 dando uma entrevista e fui entrevistado pelo Paulo Santana. Eu comentei com ele numa das falas minhas que uma vez que Uruguaiana está com o olhar voltado ao turismo e que isso é de grande relevância a todos nós, eu comentei com ele que começássemos pela ponte, mas hoje eu vou reformular que possamos começar pelo rio, porque a grande verdade é que nós temos um potencial muito grande. Eu posso falar com o olhar de quem vem de fora. Faz 17 anos que eu moro em Uruguaiana. Eu vim para ficar 2 anos, me apaixonei pela terra, fui acolhido nesse lugar, criei meus filhos aqui, temos comércio aqui, trabalhamos aqui, sou bispo regional de uma das maiores igrejas em Uruguaiana e me apaixonei por esse lugar. Há um potencial muito grande nessa terra e que ainda tem muito para ser explorado. E quem chega, e se o adágio é real, é verdadeiro, então diga-se mais uma vez, quem bebe das águas do Uruguai, volta. Eu já fui e voltei. Fui para o Alegrete, fiquei 4 anos no Alegrete e voltei para a nossa querida Uruguaiana. E participando aqui hoje dessa audiência pública, ouvindo todos, colhendo aqui todas as sugestões, ouvindo a todos, fazendo os meus apontamentos, quero primeiramente, então, parabenizar a iniciativa de todos, né? Como diz bem agora o nosso último palestrante ali, é um sonho que nasceu no coração, não se realiza da noite para o dia, né? Isso vem, tenho certeza que vocês vêm trabalhando nisso há muito tempo, né? Então, parabéns pela iniciativa. Desde já vou caprichar na relatoria, pode contar comigo, desde que o Coradino, a gente conversou aquele dia, já prontamente nos colocamos à disposição, e desde já eu manifesto o meu voto sim, aprovando o projeto, e temos a certeza de que a nossa Uruguaiana, juntos, ela dará um grande salto no turismo, e tenho certeza que vamos ser uma grande referência ainda para todo o Estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Bispo Padovan. Caminhamos para as nossas considerações finais desta audiência pública. Gostaria de perguntar se alguns dos secretários aqui presentes querem se manifestar em considerações finais. Secretário Prudêncio.
Bom, só pra, como consideração final, o vereador Bispo Padovan, é interessante, o vereador Marcelo foi um dos que acompanhou de perto a discussão na Câmara, a qual eu assessorei aqui. Depois que eu fui um dos participantes a elaborar essa lei, né, acabei saindo do como era cargo de confiança, saí do executivo, e a Câmara então solicitou a minha assessoria para que eles aprovassem essa lei, tramitassem esclarecimentos, porque é uma lei de 187 artigos, se não me engano, né, Carlos Canto? 180, alguma coisa assim. E mais seus parágrafos, e, bom, bastante extensa. E em função disso, a secretária Vanessa também já teve conhecimento, e eu convido a todos, se está no nosso site, ele está deficitário, nós temos que fazer uma correção, o plano não está completo, e ele não está, quando da aprovação nessa casa, no site da Câmara, né, isso eu já estou vendo com o pessoal da informática, o plano é atualizado, que foi... Houve tramitações aqui, algumas alterações que foram feitas, e este é o que está em vigor, né? Mas, mais importante do que as regras, porque ele, na segunda metade dele, ele impõe as regras de como, né? De como edificar, qual é a altura, o que se pode ocupar, enfim, quais os destinos. A gente, e como coloca... Desculpa, mas eu nunca sei teu nome, Lagarto. Até fiquei assim, mas não gravei, não consegui gravar. Tu vai ser o eterno lagarto para mim. Né? É a palavra-chave desse plano, é desenvolvimento. É um plano de desenvolvimento. E na primeira parte dele, se vocês um dia tiverem um tempo de ler, ele aponta as diretrizes do que desenvolver, do que avançar, quais... Isso que o senhor coloca, Bispo, nós temos muita coisa. Uma delas que nós discutimos, está lá no plano, eu não sei se o arquiteto Canto conheceu, mas eu não conheço. Nós temos um grande potencial para ecoturismo, diretora, chamado Lagoa da Música. Eu não conheci, até hoje não consegui ir lá. Nós temos o Parque do Espinilho, nós temos a Formosa, né, que é uma área de preservação, com grande potencial à beira de... Nós temos muita coisa, né? Agora, nós temos que muito trabalho, como a secretária diz, ela está há apenas 2 anos, isso tem que evoluir muito, mas lá no plano mostra o que nós temos a possibilidade de explorar e desenvolver cada vez mais. Ele está lá apontado. E isto, para mim, é o fundamental. As regras, 1 mais 1 é 2, mas 1,5 mais 0,5 também é 2. Né? É matemática, ela é flexível. Agora, esta visão do nosso meio, e que deve ser ampliada por todos, para onde e o que ele aponta, é altamente significativo, e a gente tem que começar a explorar essas coisas em benefício do todo, da cidade e daqueles que vêm nos visitar. Minhas considerações finais são essas. Muito obrigado, vereador.
Muito obrigado, secretário Carlos Prudêncio, secretário municipal de planejamento, também fará as suas considerações finais, a secretária municipal do turismo, Vanessa Welter.
Bom, a gente finaliza, então, mais essa conversa para falarmos que, sim, Uruguaiana tem uma grande potencialidade em diversos segmentos, né? O ambiental é um deles, dentre tantas outras que ainda o turismo pode trabalhar e vai trabalhar. A Secretaria de Turismo é uma secretaria relativamente nova, são 2 anos, e ela tem trabalhado e planejado para que o turismo aconteça de fato e que tenha continuidade. Né? Não sejam só produtos e ações imediatas. Então, nós estamos bem... Saímos daqui todos muito contentes hoje, né? Não só a gente da Secretaria de Turismo, mas como o Renato, que já tinha nos procurado, e nós falarmos muito de turismo, turismo náutico e desenvolver atividades no Rio. Então, hoje é um grande momento, né? Que coroa, então, um trabalho já de 2 anos e que, certamente, outros virão e darão continuidade ao trabalho que hoje se iniciará.
Muito obrigado aos representantes do Poder Executivo Municipal. Os representantes da Marinha gostariam de fazer uso de considerações finais. Ok, Tenente Miller também. Passo a palavra a um dos vereadores autores do projeto de lei complementar número 4, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Celso. Agradeço a manifestação de todos os presentes, também o plenário que se manifestou de forma muito carinhosa, muito propositiva. Em relação às considerações finais, aquela oportunidade que nós participamos da relatoria do plano diretor, praticamente 200 artigos, um dos trabalhos mais importantes que eu tive no mandato parlamentar, e ali nós apresentamos em torno de 20 emendas, e era um momento diferente de hoje. Nós tínhamos necessidades diferentes, tínhamos perspectivas diferentes, mas tínhamos algumas características que hoje estão enraizadas em Uruguaiana, como a geografia horizontal das nossas estruturas residenciais e comerciais, a perspectiva de crescimento em direção à nossa universidade e a tentativa da retirada dos residentes no entorno do porto rodoferroviário, e também a luta de décadas, porque o plano diretor, nós tivemos um plano diretor em 1988, que o técnico nesse momento, Carlos Prudêncio, o técnico à época era o professor Valdir Monteiro Rilson, para quem conhece, que foi o responsável pelo plano diretor de 88 ou 89, já era governo Caruso. Então, nós já tínhamos algumas perspectivas ali e depois foi apresentado nesse plano mais recente. Eu sou muito cético em alguns aspectos. Um deles, comandantes e militares, é a retirada das pessoas que residem na zona ribeirinha. Eu tenho uma relação um pouco próxima com alguns bairros ribeirinhos e conhecendo a realidade, mesmo pessoas que são contempladas em projetos habitacionais, acabam retornando, porque lá estão próximos das suas famílias, lá estão próximos do seu ganha-pão, em algumas vezes, estão próximos de determinadas atividades da sua igreja, da igreja de sua preferência, do que quer que seja. Então acabam tendo esse retorno, é muito difícil. Não é só uma questão de seguridade, mas é também uma questão cultural. Então é um ceticismo que eu tenho, um receio que eu tenho. Também, em relação à celeridade da Câmara, a Câmara tem tido, nesse um ano e meio, nós estamos buscando sempre ter a maior celeridade possível nos projetos. Óbvio que com a responsabilidade, ouvindo as entidades, cumprindo o rito legal, às vezes a sensação que a comunidade tem, independente da classe social, independente da origem do local, é que a Câmara trabalha pouco, e é justamente o contrário. A Câmara trabalha muito. Às vezes a Câmara produz pouco, mas justamente pelos entraves legais. Nós temos algumas legislações do tempo do Império que nós temos que atentar e estamos consolidando a nossa legislação no que tange esse assunto. Então a Câmara tem sido célere naquilo que pode ser. Externo aos colegas, obviamente, a atenção que nós temos que ter aos órgãos. Eu lamento a não participação do IBAMA. É fácil não participar e depois dizer não. Isso acontece aqui no município também. Tem secretário que tem fama de competente, mas só sabe dizer não. E aí dizer não é mais fácil do que resolver. E é o caso de alguns órgãos federais, que também dizem não, 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 é mais fácil do que resolver. A caracterização da nossa legislação, essa alteração, essa perspectiva, não é visando apenas um empreendimento. Deixar claro isso, junto com o vereador Carlos Delgado, nós conversamos muitas vezes, eu e o vereador Carlos Delgado, um segredo, nós conversamos de vídeo meia-noite, eu estou aqui deitado na minha casa com a minha esposa que está na casa dele, e nós conversando de vídeo e anotando, ontem foi uma noite dessas que nós nos preparávamos para a audiência de hoje e tal. Então, não é visando apenas um empreendimento, sim visando vários empreendimentos. E eu tenho um sonho pessoal, que é que nós possamos ter na nossa beira do rio uma, um restaurante, eu ainda quero tomar uma cerveja num restaurante, numa estrutura semelhante à que tem no gasômetro em Porto Alegre. Tu entra, assim, vai lá ainda. Eu acredito muito nisso, acho que nós podemos ter essa perspectiva. E também, outro receio, outro ceticismo que eu tenho, e compartilhar, o secretário Prudência e o secretário Rodrigo já sabem, é em relação aos recursos da Costaneira. Não estou sendo o carteiro ruim, mas eu tenho um pouco de receio com essa liberação dos recursos, um pouco de receio com as licenças, e eu sei que estamos todos ansiosos, o próprio prefeito municipal, demais entidades, já conversei com o Sacol também, que é o nosso presidente do Martim, tem muita gente ansiosa para a Costaneira, mas eu não vejo a perspectiva de no curto prazo essa solução. Essa manifestação que tiver ao nosso alcance, e quem quiser o plano diretor de desenvolvimento, me pede no WhatsApp ali que eu posso mandar o atualizado. Tá, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos. Vereador Carlos Delgado, também autor do projeto, para suas considerações finais.
Por fim, então, nos resta agradecer aos vereadores, a comissão, que prontamente já realizou audiência pública, a todas as representatividades do governo, a gente agradece também nessa noite. A Marinha tem sido muito parceira, sempre pronta e à disposição, a gente agradece a atenção de vocês. Tenente Miller, obrigado, Patran. Em especial a cada um de vocês que vieram aqui essa noite debater um assunto que é de extrema importância. Eu acredito, o vereador Marcelo colocou muito bem a importância. Muitas vezes pessoas dizem, a audiência pública não serve para nada, eu não vou lá para quê, eu não sei o que discutem dentro da Câmara, e é mais fácil dizer que ninguém trabalha. Mas a verdade é que o trabalho é muito sério, é muito célere, mas com responsabilidade, com transparência, e que a gente possa realmente convergir a este assunto, que a gente vê que as pessoas, vocês são favoráveis, sempre tendo a atenção à responsabilidade ambiental, a atenção para esse desenvolvimento, para esse crescimento, que é o que todos querem. E como é bom a gente poder fazer uma audiência onde as pessoas atendem o chamado, atendem o convite e participam. Né? Às vezes, muitas pessoas se eximem da participação e depois são os primeiros a questionar ou a criticar. Então, hoje eu acredito que a gente sai daqui satisfeito, porque com a aprovação dessa lei, não tenho dúvida alguma que será um marco no turismo de Uruguaiana, Vanessa. Mais um, e que a gente caminha para isso. Então, vocês são os protagonistas disso. O papel do Poder Legislativo, neste caso, é criar um ambiente facilitador, por óbvio, para que a iniciativa privada tenha todos os cuidados e que possa explorar da melhor maneira, gerando emprego, gerando renda, gerando uma atração, um atrativo para as pessoas de Uruguaiana, para aquelas pessoas que virão a Uruguaiana, e como algumas pessoas têm, já manifestaram, projetos sociais, inclusive, para levar crianças, levar pessoas que não conhecem o Rio Uruguai e que moram em Uruguaiana. Talvez isso, para alguém, possa parecer estranho, mas é a realidade. Pessoas da periferia, crianças das escolas mais afastadas, não conhecem o nosso Rio Uruguai. E como a professora Sheila bem colocou, eu acredito que quando a gente se apropria de algo, que por muito tempo a gente virou as costas, e quando a gente se apropria daquilo e começa a valorizar, com certeza o cuidado, a preservação ambiental, Michael, vem junto. E essa educação ambiental a gente precisa passar para essas crianças também, que são o nosso futuro. O Simão e a Lu me informaram aqui, hoje foram 61 cearenses, vereadora Zuma, que estão em Uruguaiana, que vão pousar em Uruguaiana. E que bom que venham mais pessoas para conhecer a nossa cidade e para conhecer as nossas potencialidades, e que nós possamos nos estruturarmos quanto poder público a dar melhores condições, a receber bem essas pessoas e aqui, por óbvio, a iniciativa privada ter atrativos para poder apresentar para quem vem de fora. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, a presença massiva dos vereadores também, mesmo os que não são da comissão, o vereador Clemente está lá no fundo também até agora, o Vitor Honória também, que estão diretamente todos os finais de semana no Rio Uruguai. É importante, pessoal, é importante não só aquelas pessoas que querem investir, mas as pessoas que também que participam do dia a dia do nosso Rio, que nos ajudem, porque não é um projeto meu, não é do Marcelo, não é dos vereadores, é um projeto de Uruguaiana, é muito mais amplo do que isso. E quando a gente constrói algo coletivo, onde todo mundo pode dar opiniões, todo mundo pode avançar em conjunto, o secretário Prudêncio, com certeza tem mais chance de dar certo. Então, fica esse registro e a gente está prontamente à disposição para tudo que for possível contribuir para a gente poder avançar cada vez mais, a gente está à disposição. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Muito obrigado ao vereador Carlos Delgado. Gostaria de também estender, como presidente desta comissão especial, meus agradecimentos a todos aqui presentes, aos secretários municipais, às autoridades militares, aos vereadores, colegas da comissão, autores do projeto, também à vereadora Zuma, que muito nos honra com a sua companhia e trabalho. Como o vereador Carlos Delgado falou, trabalha-se muito aqui na Câmara de Vereadores e em prol da comunidade e com a diversidade que nós representamos aqui. O vereador Bispo Padovan trouxe que ele é alguém que veio de fora, que tem essa visão de fora. Eu também tenho essa visão de quem há mais de 20 anos veio de fora para viver e se apaixonar em Uruguaiana. O meu abraço especial ao Vitor e à Honória, e o Vitor, que eu compartilho com ele também esta similaridade, se alguém que veio de fora e se aquerenciou e bebeu a água do Rio Uruguai. E Uruguaiana, historicamente, muito se desenvolveu de costas para o Rio Uruguai, embora dependendo dele, inclusive para sua sobrevivência, que é dali que sai a água que todos nós consumimos. E este é um projeto, como outros que tramitaram nesta casa, como outros que vêm do Executivo e surgem dos próprios anseios da comunidade, que olham para uma Uruguaiana do futuro, uma Uruguaiana mais desenvolvida, uma Uruguaiana mais sustentável, uma Uruguaiana que vai ter orgulho ainda maior do seu pôr do sol e do seu rio, que seja mais navegável, que tenha mais preservação ambiental e que com projetos como esse também promovam essa oportunidade de preservar o nosso meio ambiente, mas gerando emprego, gerando renda. Então, esse projeto tem o nosso total apoio desde o início também e vai tramitar de maneira muito célere por esta comissão especial para depois voltar ao plenário para aprovação, tenho certeza, convicção, de que unânime dos 11 vereadores. Agradeço a todos pela presença aqui hoje, tendo cumprido a missão de conduzir esse trabalho e considerando que atingimos plenamente os nossos objetivos de esclarecer e discutir o projeto, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada esta audiência pública. Muito obrigado e boa noite.